Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova e Eclipse Solar, que acontece dia 8 de abril de 2024, às 3h07 da tarde, horário de Brasília. Sol e Lua juntos, próximo aos nodos, nesse caso, próximo ao nó do Norte, isso caracteriza um eclipse. Neste caso, o eclipse será total, porque a distância do Sol e da Lua do nodo não é muito grande, é em torno de 4 graus, então eles estão muito próximos. A Lua vai eclipsar o Sol, os dois em Áries, a 19 graus e 23 minutos dessa energia. Quando há um eclipse no céu, é uma quantidade muito grande de energia, e essa energia, ela tem um impacto tanto nas nossas vidas pessoais quanto na vida do coletivo. Um eclipse solar, ou seja, quando a Lua ela passa na frente do Sol, ela eclipsa o Sol, é como se a emoção tomasse conta da razão, é como se a razão ficasse eclipsada. O período de duração de um eclipse, ele varia de 3 a 6 meses. Isso depende muito, depende da situação dos outros planetas, depende do que ele impacta no seu mapa natal ou no mapa natal de uma empresa, enfim. Então, aquilo que irá se materializar de situações a partir dessa energia é muito pessoal e é necessário uma observação. Este eclipse, e isso é uma opinião muito pessoal, como ele faz, ele está próximo ao nó do norte, ele tende a ser algo não muito ruim, ele tende a ser algo que lhe direciona de alguma forma para um caminho que tenha mais relação com aquilo que é verdadeiro para você. Eu tendo a entender os eclipses que envolvem nó do sul como eliminação ou como finalizações e muitas vezes coisas que não retornam mais para a vida. Nesse caso, mesmo que haja finalizações, embora a gente vá lidar com uma lua nova, elas têm um objetivo de redirecionamento para um direcionamento para algo mais que tenha mais relação com o seu eu verdadeiro, com aquilo que você busca, enfim. É muito importante observar o que você tem a 19 graus de Áries. E aí vamos colocar um range de 16 até 22 graus, mais ou menos, o que você tem em Áries. E o oposto também, porque vai estar em oposição, então de repente você tem algum planeta em oposição. Os planetas que farão quadratura com isso, então planetas nesses graus em Câncer, em Capricórnio, né? Então isso é importante porque são planetas que estarão presentes dentro de configurações de aspectos desafiantes. Então isso é importante observar. Outra característica importante deste eclipse é que ele envolve Quíron exato a 19 graus. Quíron é um asteroide que representa a ferida que não se cura, mas que através dela há um caminho de busca de cura que pode resultar, através de um trabalho profundo, na melhora ou até na resolução de problemas de outras pessoas. Naturalmente, você não vai conseguir curar essa sua ferida sozinho, mas você pode encontrar, através dessa busca dessa cura por conta da dor, você começar a explorar caminhos, você encontrar meios onde você é um grande instrumento de cura em outras pessoas. E, por ressonância, você provavelmente encontrará alívio nessas dores através de informações ou de relações que venham de outras pessoas. Então Quíron vai mostrar, ou pelo menos deveria fazer com que a gente tome ciência de dores, da energia ariana. Isso pode ser desde o corpo físico, a falta de apreciação por si mesmo, a falta de permissão de ser, a falta de coragem, a falta de iniciativa, um medo que impede você de seguir. Então, tudo isso, de alguma forma, já pode estar vindo através de percepções, de informações, ou até de críticas que você tenha recebido, ou até de situações que desencadearam por conta de algumas dessas questões. Então, isso é muito importante observar. Este ponto onde acontece esse eclipse e onde está Quíron, Quíron já passou por aí, retornou, ele volta a ficar em retrogradação mais ou menos nesse ponto. Enfim, é um ponto que ele está mexendo já há algum tempo, desde o ano passado, desde julho do ano passado, mais ou menos. E ele vai continuar mexendo até o final desse ano. Então é uma grande oportunidade de realmente entender o que que tem aí, o que que está mexendo aí. Principalmente se você tem planetas. Se você tem planetas, é importante olhar que planetas, que casas esses planetas regem, né? Essas casas provavelmente são impactadas, estão sendo impactadas no período, neste período maior. Então, com a incidência desse eclipse, essas casas também sofrerão. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho dois planetas, nesse ponto. E esses dois planetas, um deles rege o meu ascendente. Então, o que que eu estou me preocupando? Em cuidar da minha saúde, em cuidar do meu corpo, em cuidar, de tudo que tem a ver com o meu existir, até emocional, porque isso pode ser afetado, né? O outro planeta, ele rege, outras casas, onde há situações que eu já percebi que estou vivendo transformações e que estou vivendo questões. O que que pode acontecer? Tem uma dificuldade aí de eu enxergar algumas coisas e às vezes travar um desenvolvimento ou negócios e questões que eu espero que funcionem nesse período não funcionarem do jeito que eu imaginava. Então cabe a mim também observar, esperar e falar, não é o tempo. Ou até ter uma reviravolta e eu aprender que eu não tenho controle e ingerência alguma sobre algumas coisas que eu acho, por mais que eu tente ter um planejamento, numa situação dessa, eu tenho que meio que aceitar os resultados. Os resultados a gente sempre tem que aceitar. Eu tenho que mais ou menos aceitar que às vezes esse planejamento meu vai cair por terra. Enfim. Vai ser uma experiência. Eu gosto muito de observar como os eclipses afetam a nossa vida. Inclusive, quando eu falo que eles têm aí um período de vibração de 5 a 6 meses, isso depende muito. Para dar um exemplo para vocês, na astrologia tradicional, eles entendem que o efeito de um eclipse ele acaba quando um planeta rápido, um planeta importante passa por esse mesmo ponto. Então, se a gente parar para pensar, daqui 2 meses Marte vai cair nesse ponto aí. Então, é um planeta maléfico. Então, peraí, então provavelmente ali eu já tenho um efeito diferente ou um corte deste efeito. Não sei, eu não tenho a resposta exata. Normalmente eu observo, até para entender como eu aplico isso na minha vida e com as pessoas que eu auxilio. Em outras escolas de astrologia, o eclipse ele tem essa duração, sim, desse período ou até maior. Por exemplo, se ele está ligado a um grupo de eclipses, e a gente chama, né, de Saros, tem alguns números ali, alguns eclipses que têm o mesmo caminho, e às vezes eles têm um ciclo a se cumprir de muito tempo, e em algum momento ele sofre um fechamento, e aí acaba. Isso pode acontecer em 6 meses, em 1 ano, enfim. Então é importante observar. Um exemplo disso também, pessoal, foi um eclipse que aconteceu também em Áries, desculpa, em Libra, mas se opondo a Áries. O ano passado, em outubro, foi um eclipse que ele teve. Ele pegou alguns pontos meus e que eu vi o desenrolar disso depois de 2, 3 meses. E percebi que ali parou um pouco depois dessa culminação, ele parou essa vibração. De novo, agora eu vou ter esse eclipse, então, em Áries, se opondo àquele ponto, porque era muito próximo, que foi, que vibrou e que realmente influenciou o ponto que eu tinha em Libra. Então é interessante que pode ser que o tema que eu vivi lá atrás, ele se repita ou ele tenha alguma similaridade com outros temas que irão aparecer. Esta observação desses ciclos todos de vida é extremamente rica, porque é aí que a gente começa a perceber, olha, começou o ano. Quantos eclipses terão esse ano? Esses eclipses vão atingir quais casas? Tenho pontos, não tenho? Tenho pontos em oposição, em quadratura? Epa, deixa eu me programar. Deixa eu perceber, deixa eu ter tudo isso meio que alinhado, não ter pontas soltas nos temas das casas que serão afetadas ou nos planetas que serão afetados. Até para minimizar possíveis, situações. Isso é possível, é o nosso trabalho de proatividade em relação ao que a gente tem, de promessa no nosso mapa. Então, isso sim é possível. Outro ponto importante que eu quero destacar, neste eclipse a gente vai ter Marte em conjunção com Saturno. A conjunção exata acontece um dia, dois depois, eu não sei exatamente, mas eles estão muito próximos. Marte a 13 graus de Peixes, Saturno a 14 graus de Peixes. Olha que interessante, no eclipse anterior, há 15 dias atrás, que foi um eclipse lunar, nós tivemos um eclipse lunar em Libra, o regente do eclipse estava em conjunção com Saturno. Olha só que interessante, Vênus estava em conjunção com Saturno. No eclipse de agora, que é um eclipse que acontece em Áries, o regente de Áries, Marte, está em conjunção com Saturno. O que que a gente pode esperar? Peixes é o signo de culminação de muitas coisas, fechamento. Ele tem ali uma série de características muito ligadas ao coletivo. Ele envolve temas de espiritualidade, religião, temas envolvendo saúde e cuidados, drogas. Algum tipo de necessidade de fuga da realidade, falta de clareza. E a gente não pode esquecer que esse eclipse solar, a Lua, ou seja, o emocional, está eclipsando a razão. Junto com esse Marte em Saturno, em Peixes, será que tudo está tão claro assim, né? Será que aquilo que você acha é realmente aquilo que é? Eu entendo que muitas vezes na vida a gente precisa seguir e que a gente só vai descobrir respostas lá na frente. Mas com estes aspectos é extremamente importante ter um pouco mais de cuidado antes de tomar qualquer decisão. As decisões precisam ser tomadas, embora estejamos num período de Mercúrio retrógrado, ele sai da retrogradação dia 26 de abril. Então, observar, Mercúrio também está em Áries, tá? Então, tá um Mercúrio ali querendo, ele quer fazer, ele queria, quer dizer, queria fazer, começou a fazer um monte de coisa, aí ele parou, estacionou, começou o movimento de retrogradação e falou pra gente: calma aí, algumas coisas. Na casa onde você tem Áries, principalmente onde você tem de 25 a 15, precisam ser revistas, revisadas, algo precisa ser refeito, algum planejamento precisa ser reorientado. Olha que chance interessante a gente está tendo. Ao mesmo tempo que o regente dessa casa em Áries, ele está se encontrando com Saturno, que é o senhor do tempo, e esse tempo fala assim: calma. Tudo tem o seu tempo, não adianta você querer correr. Até porque um Marte em Peixes, ele não corre, ele nada e ele nada contra a maré. Ele tem muito menos força de ação, mas é um Marte que pode estar pedindo ou precisando de um retiro, de um tempo de silêncio, de um tempo de não ação, para entender com o que ele vai realmente se comprometer. Com que ele vai colocar, aonde ele vai colocar a energia dele, que é esse pensamento, essa coisa do Saturno, da gente realmente, com seriedade, observar o que a gente precisa realizar e fazer. e que aquilo precisa de uma energia extra para dar um bom resultado. Ou que seja um resultado, porque às vezes um resultado bom ou ruim é uma classificação nossa. Na realidade, ele pode ser, ele é neutro, ele simplesmente é um resultado, a gente que classifica. E é importante perceber que muitas vezes, durante a nossa vida, algumas coisas que classificamos como péssimas se mostraram extremamente interessantes, benéficas para o nosso desenvolvimento, e outras coisas, outras facilidades que a gente adorou na hora, mas na frente nos trouxeram limitações, nos obrigaram a ter que fazer um esforço maior para conseguir outras coisas. Então, essas classificações são muito do nosso ser dual, da nossa mente dual. Mas a ideia é sempre a gente aprender a se dissociar disso e perceber a vida como uma, na sua totalidade. Tem uma parábola, eu acho que a grande maioria já ouviu, eu não lembro detalhes, mas era um budista ou um chinês ou enfim, alguém, e a pessoa foi sofrendo uma série de reveses na vida, e em alguns momentos algumas alegrias, e sempre perguntava: olha que bacana. Ele falou: não sei se é bom, não sei se é ruim, só é. E aí foi indo, e quando a gente foi vendo, algumas das coisas muito boas acabaram se tornando não muito interessantes, e as coisas que à primeira vista pareciam tragédias o pouparam de outras situações. Então é isso que a vida faz com a gente. A gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que aprender a ir caminhando, aceitando, vivendo e soltando um pouco esse pseudo-controle que a gente acha que tem. E eu falo isso muito para mim, para que eu me ouça, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora e gosto de controlar resultados, e nem sempre isso é possível. Isso me traz muitas vezes uma ansiedade, uma inquietude interna que toma muito do meu tempo para que eu volte para o eixo. Então, isso é muito para eu ouvir também. Outro aspecto importante no céu é a conjunção de Júpiter com Urano, que se aproxima para se tornar exata, mas ela já vibra como conjunção, ambos em touro. Então, Urano aí a 21 graus de touro, Júpiter já a 19. Essa conjunção, ela é muito importante e interessante porque é o grande benéfico, o planeta da expansão, que é Júpiter, se encontrando com o planeta das surpresas, com o planeta dos insights, com o planeta da falta total de controle. Agora, ambos estão em touro. Touro, a energia do manter, do controlar, do querer usufruir daquilo que existe, e Urano dizendo: será que isso existe mesmo? Será que isso é seu realmente? Será que esse valor todo que você dá para essa coisa, essa situação, essa pessoa, esse pensamento é real? E aí, esse grande benéfico, esse Júpiter expandindo tudo isso, vai fazer, ou pode fazer com que, na área onde você tem esse grau de touro, dependendo do planeta, ponto, casa que você tenha um excesso, às vezes, de uma conversa mental, ou até algumas situações abruptas que você não tenha como escapar, mas que de alguma forma tem o objetivo de fazer com que você mude esta ideia cristalizada em torno dessa energia de touro. E aí a gente precisa observar qual é o tema da casa que você tem isso, porque isso será mexido de alguma forma. Grande libertação ou grande aprisionamento, né? Finalizações ou novos começos. Também é uma energia potente, poderosa, mas não dá para esperar um resultado previsível quando tem Urano envolvido. Então, olha só que situação mais interessante, onde teremos a razão eclipsada e ao mesmo tempo a gente precisa confiar, mas a gente não pode só se entregar às emoções, nem só aquilo que a gente gosta, acha fácil. Então é aí uma brincadeira de autorregulação, de autocontrole, para que você equilibre os pratos, mas que tenha uma fluidez neste equilíbrio, para não se tornar rígido e para que você consiga manter essa dança mais tempo. Por último, Vênus faz um aspecto de sextil, um aspecto fluente, mas que precisa que a gente tenha aí alguma atitude, com Plutão. Não é exato, o aspecto exato já passou, aconteceu um pouco antes do eclipse, mas ele ainda continua vibrando, né? Vênus, ele fala muito daquilo que a gente gosta, daquilo que é gostoso para nós, e Plutão fala: será que isso que você gosta tanto não está na hora de você abrir mão? Será que isso está realmente sendo algo que está te trazendo benesses, que está sendo benéfico realmente para você, ou está sendo só gostoso? Então vale olhar que aquele hábito que eu, não está me fazendo mal, mas será que a longo prazo não pode fazer, né? Aquela procrastinação ou aquela irritação, porque a gente não pode esquecer que Vênus está em Áries, então aquela pressa de querer e fazer e agir, será que isso vai realmente te levar a algum lugar? Será que era isso mesmo que você queria fazer? Ou você está fazendo sem pensar? Então, esse questionamento também é válido. Bom, um eclipse potente, poderoso, peço observação onde você tem esse grau de Áries, se tiver planetas. Mais ainda um cuidado para perceber qual é a amplitude das ações ou das consequências que essa energia muito forte terá no seu mapa. E no âmbito mundial, eu acho que é importante a gente ficar atento. Áries é a energia da guerra, é a energia do esporte, é a energia do enfrentamento, da coragem, mas também da falta de um pensar com mais cuidado. É uma energia de impulsividade. E como neste caso a razão está sendo eclipsada, a gente pode ver aí ou pode esperar algumas reações impensadas nesses âmbitos onde existem essas energias regidas por Áries. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.